Era mais de meia-noite, tocando meu celular, gente.
Ai, não, meu Deus.
Não era paciente cirúrgico, não era gestante. Por que que eu vou atender essa mulher?
É. Bom,
depois da terceira vez eu atendi. E ela só queria falar que ela finalmente tinha conseguido gozar.
Finalmente um ginecologista. Vou fazer todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tenho na vida. Não tô acreditando. Peru na Nutella.
Depois você
prato
fala como
principal. Bem-vindos ao podcast, o podcast do Sex Privé. Meu nome é Cristina Marron e hoje eu tenho um parceiro. Qual é o meu parceiro hoje?
Olá, eu sou Patrick Belelis, eu sou médico ginecologista.
Gente, finalmente um ginecologista. Vou fazer todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tenho na vida, não tô acreditando.
Mas é melhor pra fazer consulta ao vivo, hein?
Talvez, assim, eu acho que a luz aqui é boa, tô limpinha, depilada. Mentira que eu fiz laser, já sou
então,
naturalmente.
Então já é
tô sempre pronta, menina, tô aqui, prontíssima. Eu não sou médica, eu não sou sexóloga, mas eu sou uma curiosa do tema. Então você vai me ajudar a clarear dúvidas, que eu acho que a galera também tem.
Bora lá.
E aí eu fiquei pensando uma coisa, deve ser muito foda ser ginecologista. E você deve ter sido zoado milhões de vezes por causa disso. Eu era diretora de conteúdo do History Channel, eu fui de canais muito sério, gente, durante muitos anos. E aí, toda vez que eu tinha que ver documentário de história, eu falava, caralho, tudo que eu não queria era chegar em casa e ver doc de história. Até hoje, tipo, eu fui ver os filmes do Oscar agora, eu fui ver em 1917, e aí eu tava tipo, ai, caralho, tô trabalhando, e de alguma forma me lembra trabalho. O seu te dá, tipo, ai, que saco, outra perereca, que merda.
Me chamam de padeiro o tempo inteiro, né, que coloca a mão na massa e não come o pão, né?
Ai, tadinho.
Mas é verdade, mas assim... É muito diferente, quando eu tô no consultório, pode ser uma Gisele Bündchen, pode ser uma Fanny Ketchel, pode ser uma senhora de 90 anos,
sim,
é a mesma coisa. O consultório não faz diferença.
Mas não te dá preguiça na hora que você chega em casa?
De maneira nenhuma, porque em casa a gente tá vendo a mulher o dia inteiro, não tô vendo só a vagina, ou só a mama.
Boa, porque a gente fica muito focado na genital quando não é, né? Sexo
Exato, é muito mais isso, né? A gente acaba vendo que o sexo não é só o genital.
Não é muito mais aqui e aqui do que aqui?
Com certeza.
Eu fico... Gente, sério, entre cabeça, perereca, né? Órgãos sexuais e coração, eu acho que é muito mais coração e cabeça.
Vamos pensar, muitas vezes é muito mais sensual você ver uma mulher de lingerie do que ver uma mulher pelada logo de cara. Às vezes a lingerie te desperta muito mais coisa, curiosidade e tudo, que o nu ainda não te desperta.
Não, e com o homem, assim, pensando, né, ponto de vista feminino... A gente fica muito mais seduzida pelo que o cara tá conversando, falando com a gente, troca de ideia, às vezes o interesse do que, né, do que ali...
A mulher tem uma cabeça bem diferente, né? A resposta sexual da mulher é completamente diferente do homem. A gente vê uma mulher bonita, gostosa, você já fica lá, né, de pau duro e tal. Agora, você vê uma mulher vê o Brad Pitt, o Brad Pitt já tava com seus 50 anos, mas pega um dos de 20 anos pelado. Não necessariamente ela vai ficar excitada.
Depende. O Cauã, eu fico um pouco molhadinha. Muda a umidade do ar. Eu tenho que
confessar.
Mas
é porque você já tem alguma coisinha, alguma história na sua cabeça imaginando
eu
ele.
Eu acho que
e tal.
Eu tenho uma historinha com o Cauã. Só na minha cabeça. Cauã, um beijo, me liga. Tipo, sério.
Mas pensa se tem alguém aqui da equipe, por exemplo, que você acha bonitinho e se
pelado. Porra, o Fábio é bom gato. Mas aí o Fábio é tão, tipo, nhê.
Se o Fábio ficasse tipo, pelado, você não ia dar bola, não.
Depende do dia.
Tá.
Tem uns dias que eu tô mais piranha, mas eu tenho que estar muito, porque... Não.
Tá
não,
muito bonzinho, né?
É, muito fofinho, não. Tipo, não. Se bem que eu gosto de homem bonzinho. Tem umas mulheres que gostam de sofrer, né?
Sim.
Tem um monte que gosta de bad boy. Não, eu não gosto de bad boy, não. Eu gosto do bom moço. Tenho atração por bom moço.
Depende pelo que você quer, né? Se é pra namorar,
não,
pra casar
sempre.
Ou se é só pra transar.
Não, mesmo se fosse só pra uma noite, eu ia querer só o bonzinho. É louco isso, né?
Doido.
Muito doido. Ai, barulhinhos. Por falar em umidade do ar, por causa do lance do Cauã... tem uma galera que tem problemas. Muitas amigas reclamam de começar a ficar seca ou de molhada demais. Tipo, eu passo algumas vergonhas, assim, de tipo parar no meio de sexo, dar uma secadinha assim, sabe? Tipo, passar toalha, um sozinho, de vergonha.
Então não pare, não faça
isso. Isso é normal?
É completamente normal.
E E o outro lado?
Não, assim, a vagina possui algumas glândulas, que eu posso até falar nome técnico, mas enfim. E essas glândulas, elas produzem secreção vaginal.
Uhum.
Né? Então, assim, existe até uma correlação paralelo com o orgasmo masculino, com a ejaculação masculina.
Uhum.
Aí, algumas mulheres têm mais ou menos secreção, né? É lógico, se eu pegar uma mulher mais velha, que tem menos hormônio e tal,
vai
a lubrificação vai ser menor.
Tá, vai secando, tá? Com o tempo,
sim.
Então é natural.
E tem várias maneiras de a gente tentar melhorar isso, seja com uma intervenção com laser, hoje o laser genital é bem legal,
uhum.
Ou com hormonal... E isso pode melhorar bastante, a gente tem que pensar muito nisso, né? Com o advento do Viagra, mudou muito,
claro,
né?
a vida sexual da galera,
terceira idade, entre aspas. Né? Então, a gente tem que pensar muito hoje em dia, porque é normal a gente ver uma mulher de 70, de 80 anos tendo vida sexual, né? E é legal a gente
isso
estimular
muito legal.
Isso.
Né? É, exato, elas têm que viver, né? Eu acho que estamos...
Sem dúvida, sexo é vida, né?
Cara, é maravilhoso.
Não é um slogan de uma clínica,
é
isso?
É, e é maravilhoso ver as mulheres vivendo livres e felizes sexualmente. Eu tenho uma tia-avó que tá pirando agora, que ela não tinha tido orgasmo durante a vida dela inteira, casada com meu tia-avô. E agora que ela ficou viúva, que ela começou a namorar, ela tá se descobrindo, tá maravilhoso, assim, incrível de ver.
Eu tive uma paciente, que ela deixou de ser minha paciente porque ela foi um pouco inconveniente.
Conta.
Mas tem uns 10 anos, um sábado à noite, era mais de meia-noite, tocando meu celular, gente.
Ai, meu Deus.
Não era paciente cirúrgico, não era gestante, por que eu vou atender essa mulher? Bom, depois da terceira vez eu atendi e ela só queria falar que ela finalmente tinha conseguido gozar.
Ah, que bonitinha.
Que ela já tinha tido 3 namorados antes e nunca tinha gostado,
nunca tinha gozado.
E ela precisava dividir com alguém.
Com alguém, é fofo, isso é fofo, vai.
É, mas a minha namorada na época não entendeu muito bem.
Nossa,
o horário.
Eu queria, tipo, abraçar ela e falar, ai, que linda, tipo, vai rolar mais vezes, porque aí abre uma porteira, né?
Sim,
uma vez
sim.
Que a mulher se descubra, eu acho que não tem volta o caminho,
sem
né?
dúvida, sem dúvida.
E é maravilhoso. Mas então, pra enxurrada, mulher enxurrada, tipo, eu continuo só passando
normal,
toalha?
Normal.
Mas é vergonha, tipo, os caras vão estar lá na cama com você, escorrega, sai.
Ele pega o toboágua e vai.
Toboágua. Ah, cara, que vergonha. E eu não tô acreditando que eu tô falando isso. Que vergonha. Você já aprendeu alguma coisa com o paciente?
Putz, é muito difícil o paciente chegar e me falar das experiências sexuais dela, tipo, ah, eu gosto dessa posição, não gosto daquela posição e tal. É mais comum a paciente relatar quando tem dificuldade, tem um desejo sexual hipoativo, não consegue ter orgasmo e tal. Mas eu tenho duas pacientes que são garotas de programa.
Sério?
E mesmo elas são mega tímidas de falarem abertamente sobre a vida sexual. De falar, ah, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Elas acabam não falando tanto. Eu só pergunto, tá tudo bem? Tá com alguma questão? Como não tenho, eu acabo não entrando a fundo no tema. Mas falarem de posição, falar disso, daquilo, de experiências diferentes, não.
Quais são as coisas que você mais escuta, assim, dúvidas e tal? Questões?
Não, tem que, desde questão de lubrificação, tem questão de fazer duchinha pós-sexo, se deve ou não fazer.
Nunca, né?
Nunca fazer.
Nunca. Gente, não, né?
Me perguntam sobre métodos...
Faz xixi e lava com água, né?
Exato. Métodos de higiene pós-sexo, eu falo, o xixi é a melhor coisa. Né, porque queira ou não queira, acaba entrando um pouquinho de bactéria na uretra, então pode propiciar infecção urinária, então é interessante. Deixar arejado, né? Porque você aumenta.
Perereca ao vento, gente.
Você aumenta a umidade no sexo.
Ah, então você, tipo, fez xixi, lava com água e deixa.
E deita na cama sem nada.
Nice. Gostei.
Aliás, dormir sem calcinha é uma excelente...
Puta, eu tô dormindo de cueca antes, se eu soubesse eu...
Eu dormo sem calcinha agora.
É, calcinha eu já aboli já
sem
faz
cueca,
anos.
Então.
Sem cueca, tá? Olha,
deixar
legal.
Ventilar mesmo.
Ventilar, vou ventilar. Gostei dessa dica. E o que mais que elas falam?
Ah, tem dúvida, assim, se é normal demorar pra sentir prazer, se é normal ela só sentir prazer quando o cara tá na preliminar e não sente prazer na penetração.
Puta, isso acontece com um monte de amiga, elas falam, eu fico morrendo de
mas
cara.
Tem mulher que não sente prazer na penetração em si, né? Tem muito mais prazer quando fica no clitóris, ou quando tem mulher que tem muito na mama, tem mulher que tem nas costelas.
O lance da mama é o negócio mais louco que aconteceu. Eu tive que fazer uma cirurgia e uns tumores e tal, e de repente eu tenho mega tesão. E eu não tinha, era tipo, ai, não encosta no meu peito. Agora é tipo, pode ficar à vontade. Se pudesse trabalhar com alguém aqui no peito, tava aqui trabalhando, tipo, uma maravilha.
Mas o contrário também é verdadeiro, né? Com a onda de se colocar prótese, né? Então você acaba causando cicatrizes,
uhum.
né? Então, muitas mulheres que tinham prazer antes colocaram prótese e passaram a não sentir.
Que merda, já pensou parar de sentir prazer?
Ela olha no espelho, puta, tá bonita minha mama, mas eu não sinto mais nada.
Nossa,
nela.
Nossa, então, eu ia preferir ter uma
coisa
uma mão
que acontece.
De corda aqui, ó, do que...
Por isso que a gente, assim, é muito legal você falar pra paciente, você vai colocar a prótese? Beleza, mas...
Pode ser que você perca.
Vamos pensar sobre isso, né? Sempre
que
colocar
medo.
Na balança o que é importante.
Nossa, eu não ia operar nem fudendo se tivesse assim.
E a mesma coisa quando a gente faz cirurgia íntima, né? Plástica genital.
Me conta como
não,
funciona.
É
tipo pra tirar aquela coisa do McDonald's, né? Assim,
essa não. É a mais comum, né? Uhum. Porque quando você pega. Tipo, eu já peguei um paciente minha que tinha 16 anos, tal, menina super bonita e tal. Outro dia uma paciente minha parecia a Marina Rui Barbosa. Linda, linda, linda menina. E ela não conseguia namorar, não conseguia ter nada porque ela tinha vergonha de tirar a calcinha.
Mas o que que. Como
porque
é que era?
Porque o pequeno lábio dela era grande.
Mas era tão grave, era tão estranho.
Aqui eu costumo, eu vejo...
Você vê de tudo,
vejo,
né?
Vejo de tudo, pra mim não me surpreende. Mas assim, ela tinha vergonha. E não existe o normal e
gente,
o anormal.
Vocês estão vendo, Deus não dá asa à cobra. Uma Mariana Rui Barbosa da vida com uma perereca de né, McDonald's, de Big Mac, desestruturada.
Não era ela, hein? Parecia
tá,
com
não,
ela.
Tá, não, parecia com ela. E eu aqui, toda cagada, com uma perereca maravilhosa. Não posso nem usar de foto de Facebook. Podia usar de foto de perfil, de tão maravilha que é. Que coisa.
Mas assim, aí, quando eu esperei ela chegar aos 18, a gente operou ela com 18, virou outra mulher.
É?
Outra mulher,
que
assim.
Que lindo.
Super bem. Hoje
que
ela
legal.
Já é casada, tal, tá super bem.
E muda a autoestima da pessoa,
total,
né?
Completamente, né?
Quando eu tinha 18, a minha amiga tinha um peitão enorme. Eu achava lindo, porque era tipo peitão de americana, né?
Sim.
E aí ela tinha morria de vergonha, ela operou, ela virou outra pessoa.
Não, mas
tipo,
total. Às
incrível.
Vezes tem menina que tem vergonha de colocar um biquíni, porque aí fica um pouquinho mais volumoso por causa dos pequenos lábios, né?
É.
Mas engraçado. Hoje tem de tudo, assim. Hoje você tem clareamento íntimo.
Ah, do cu, né?
Não, não só do cu.
Da perereca?
Da perereca também.
Sério? Isso
sério.
Aí eu nunca ouvi falar.
Porque, assim, às vezes a perereca também vai escurecendo.
Ah, sim, é.
Né? Assim como a axila vai escurecendo, né? Então, você pode clarear com laser, você pode clarear com ácido, com peeling.
Ácido, que medo!
Mas calma,
ai, que
calma.
Medo.
É de uma
o
maneira...
negócio queimar a minha
não,
perereca,
é de uma maneira,
vou morrer.
Justamente, você tem que fazer com
doeu
médico
aqui,
pra você justamente não se queimar. Se você for fazer você mesmo, você vai acabar se machucando.
Gente, que medo. Não, não vou fazer nada, não. Tá lindo, tô achando maravilhoso.
Mas tem as mulheres que têm, assim, um dimorfismo, assim, porque elas acham, sei lá, ela viu uma pesquisa de que o tipo de perereca mais bonitinho é aquela lá. Uhum. Eu falo, eu quero ter uma dessa. Só que você chega e assim, olha, meu, é lindo já. Pô, o que você quer fazer nisso, né?
É, pra quê?
E você vai ganhar uma cicatriz, pra que você vai fazer isso? Então, às vezes, você perde um tempão explicando, olha, não tem nada pra fazer.
Você tá
eu,
ótima,
pelo menos, me
você
recuso,
aceita,
eu me
né?
recuso a fazer uma cirurgia em você. Mas sempre tem alguém que acaba aceitando fazendo, né?
Que doideira, porque é tão legal quando a gente começa a se aceitar. Eu não sei se você passou por isso, mas assim, na adolescência, a gente fica se achando o cocô do cavalo do bandido.
Eu era gordinho, né?
Ah, mentira. Aí que
eu era gordinho, eu não tirava a camiseta na praia. Você morria de vergonha.
Cara, isso aí, eu ficava com o dó. Eu queria tirar a blusa de todos os amigos.
E o menino, né? Principalmente o adolescente, tem muito mais em relação ao pênis do que a mulher, né?
É.
Então, a mulher pode ter... pequeno lábio maior ou menor, mas acho que ainda não chega tanto quanto o homem ficar nu e ver que, ah, meu pinto é menor que o dele e tal. Olha o tamanho
puta
do cara, meu,
que
meu pequenininho.
Merda isso.
Então, isso existe, né?
É. Não, e aí a gente custa se aceitar e quando finalmente a gente se aceita, a gente já tá ficando velho. E aí também tem que aceitar a idade. É tão doido, né? A gente podia vir com a autoestima
pô,
da velhice.
Com toda a sabedoria da velhice.
É,
seria animal, né? E
por
dinheiro
animal.
Da velhice também, né?
Porra! Já pensou? Nossa, eu não ia, a minha vida não ia dar certo. Eu não ia durar muito. Não, ainda mais agora, tempo de Tinder, rapper, não, ainda bem.
Yeah.
Ainda bem que isso só surgiu depois que eu já era casada,
você
que
fez,
eu não
você
posso
fez
fazer
a montagem
nada.
Lá, Instagram, Face, Tinder, não?
Não, não. Ah, fiz. Fez. Eles fizeram o sexo privê, fez pra mim, ficou fofo.
Ficou
eu
fofo?
Amei. Eu amei.
Você não colocou a perereca lá.
Então, não,
não
é... Não, não é que não deixaram, cara, eu sou casada, né? Tipo, é um pouco complicado.
É, então é melhor não.
É, não, e na verdade eu sou um pouco tímida, engraçado isso, né? Porque eu falo abertamente, tenho a menor vergonha pra falar, mas eu não fico pelado assim na frente da galera. Não. Eu tenho muita vergonha, tipo, não rola, você fica?
Não, na frente da galera, não, né?
Não, é.
Não.
E tipo, a primeira vez que você vai transar com alguém diferente, você fica tipo, ai, caralho.
Puta, faz tempo que eu tô casado, né?
Você
mas
também.
Assim... Ah, no começo você bate meio seguro, mas assim,
né?
Se você tá na hora lá do negócio, no tesão, acaba indo bem, né?
Por isso que o sarro é bom, porque a gente racionaliza menos, eu
sim.
acho. Sarro é uma benção, gente. É, uma das coisas que eu fico sempre ouvindo das amigas, assim, e eu fico curiosa, candidíase, é uma coisa que rola pra caralho, todo mundo tem.
Toda mulher vai ter pelo menos uma vez na vida, né? É, a cândida é um fungo, uhum. E como qualquer fungo, gosta de ambiente úmido e abafado. E a vagina por si só já é úmida e abafada.
Caverna, gente. Dá morcego, dá cândida, dá um monte de coisa, uns bichos.
E aí, por isso que eu falo de novo, sem calcinha. Né? Durma sem calcinha, fica um dia sem calcinha se você puder em casa.
Tipo, vestido comprido, vai trabalhar,
exato.
Tá tudo certo.
Vestido, saias, evitar o jeans, né? Todo mundo quer usar o jeans todo dia. Olha lá, tá de jeans.
Todo
né?
mundo com tem, o jeans abafando ali.
Tem que tentar usar menos, né? Não é que não pode usar o jeans fica bonito no corpo e tal, né? Mas se você usar todo dia, é um tecido mega fechado, assim, que não deixa respirar. Então você tem que deixar mais arejado pra tentar melhorar isso.
Gostei da dica.
Quando a gente pega mulheres que estão, assim, sei lá, tá um ano, dois anos sem vida sexual, de repente tá com um namorado novo, começa a transar, dito e feito, você vai no médico ginecologista porque você começou a ter candidíase. É super, super comum.
Me
falaram
de uma outra coisa, de quando você transa muito. Como é que é aquela que dá pra fazer xixi?
Infecção urinária.
É, mas tem um nome. Cistite.
É infecção urinária, só que a infecção urinária é baixa.
Mas é verdade mesmo que sim. Quando você fica sem transar e aí transa loucamente dá?
Porque assim, você tem que ter toda uma queratinização da pele, né? Então acaba entrando um pouquinho de bactéria no ato sexual. Então é comum.
Também é por causa da bactéria. Eu achei que era tipo, gastou.
Não.
Tem isso de gastar? Tipo, é possível?
Imagino, de maneira alguma.
Olha, gente, então aproveita. Mulheres, aproveitem.
Essas minhas pacientes que são garotas de programa, completamente normal.
Não tem mudança
não
nenhuma.
Tem nada.
Você olha a perereca de uma... Aqui é garota de programa ou aqui não dá nem
se você pegar um quinho de bengala 10 vezes por dia, né?
Não, mas o peru vai ficar um pouco esfolado, né?
O peru vai.
Mas a perereca dá pra ver alguma coisa ou não?
Não
fica mais inchadinho assim, tipo...
Não, inchadinho fica.
Né?
Inchadinho fica.
Porque eu tenho a sensação, tipo... Eu já nem me lembro mais como é começo de namoro,
mas
gente.
Mas volta,
mas
né?
Eu acho que...
Principalmente se a mulher é jovem, volta, né?
É
que a idade chega pra todo mundo, né? Então a gente sente na pele, de um modo geral, mas sente lá embaixo também, né?
Total.
Então vai ficando mais flácido. A mesma coisa, o escroto vai ficando mais fácil também, né?
O saco vai descendo, é muito louco. Eu fui numa... Gente, eu fui numa praia de nudismo, né? Mas eu fui vestida porque eu fico com vergonha. Eu falei que eu fico com vergonha. E aí tinha um cara, um velho, eu achei incrível. O saco dele tava, tipo, pra
no
baixo
joelho.
Da cadeira. Ele encostado assim, aquele sacão... Sério, eu acho que chegava quase no joelho. Que louco, isso a gente ninguém fala.
É flacidez, a gente vai ganhando flacidez conforme a idade, né?
Gente.
Nariz cresce, a orelha cresce.
Olha que doido. O que mais que a gente pode dar de conselho para as mulheres que a gente. Ou perguntas e dúvidas que elas têm que chegam no seu consultório?
Não, eu tava ouvindo vocês conversando antes aqui, falando sobre tamanho de pênis e tal, se importa, se não importa. Uma coisa que é interessante a gente falar é sobre tamanho de vagina.
Me conta.
Né? Então, assim, fora da excitação, a vagina não tem mais do que 7 centímetros de comprimento.
É muito, assim, tipo...
7 centímetros. Tá? Na
Tamanho de um peruzinho, gente.
Um peruzinho pequenininho.
Uhum.
Na excitação...
Médio, meu ex-marido era tipo isso, que ele era inglês. tipo anjinho barroco. Mas conta.
Eu tenho uma amiga minha que ela falou que o cara tirou a calça assim e tava, parecia um dan top. Ela falou, meu, eu não consigo, eu comecei a dar risada, eu não consegui ainda.
Eu acho que é idade dó, tipo, que fofo.
Mas assim, a vagina na excitação, ela não passa de 11 centímetros.
Um pouquinho maior, né?
Tá. Então assim, um pênis de 11 centímetros já chega no fundo da vagina.
Ou seja, tá tudo certo.
Tá tudo certo, né? Se a gente pensar que a média do brasileiro é 13, 14...
Tá ótimo.
Tá valendo já.
Tá
sobrando já, entendeu? E a gente considera como micropênis abaixo de 6 centímetros, né?
Que eu acho que é o caso da minha amiga que pegou o cara que era assim. E adorou. Porque ele sabia fazer tudo direitinho.
Tudo, né? Exato.
O corpo é muito mais que
tem que estimular, né? O corpo não é só genitália. O sexo não é só genitália, né? Então, se você pegar todo o resto, acho que vai bem legal. Né?
Gostei. Mas e de consultório? O que rola mais de perguntas e dúvidas das mulheres, assim?
Putz, de sexo, a maior parte das dúvidas são sobre anorgasmia, sobre diminuição da libido. Se existe um Viagra pra mulher. Nossa, isso aqui é a coisa que a gente mais quer descobrir, né? Um Viagra pra mulher. O problema é que a mulher, o sexo não é só local, né? Muito mais a cabeça.
É.
Tem uma medicação que deve entrar no mercado esse ano, que é uma pomadinha, um gelzinho.
Tipo chapachana?
Mais ou menos. Uhum. Que assim, esse remédio foi desenvolvido para homem. E não é a primeira opção. A primeira opção continua sendo Viagra e tal, porque é muito mais fácil.
Uhum.
Tá? Essa medicação se injeta dentro da uretra do pênis.
Uhum.
E aí você massageia o pênis pra você conseguir causar ereção. E você tem que descobrir a dosagem e tal. E aí algumas mulheres desses pacientes acabaram passando na vagina para ver se mudava alguma coisa.
Sentia
e aí
algo.
Os relatos foram tão grandes que começaram a surgir alguns trabalhos experimentando isso em mulheres. E agora eles estão trazendo para o Brasil também para ver se melhora. Então, assim, eu testei algumas pacientes e as pacientes estão... apresentam um questionário pré e pós, né? Então elas aplicam em casa e tal. E elas falaram alguma... lógico, não foi 100%, mas uma boa parcela delas falaram que melhorou, assim, a sensação, que chegou ao orgasmo mais rápido e tudo. Mas lógico. E uma coisa interessante é assim, se você tem prazer, você tem vontade de ter de novo. Então isso é um círculo, né? Então funciona muito pra mulher isso, porque assim, quanto mais você tem, mais vontade você tem de ter. E a mesma coisa é o contrário, se você tem um desejo sexual hipoativo, quanto menos sexo você tem, menos vontade você vai ter de ter.
Gente, que bom estar ouvindo isso de você, porque eu sempre tive essa teoria. Quem transa vai querer transar
Exato.
Mais e quem não transa vai transar cada vez menos.
Uma das coisas que a gente mais fala pros casais que estão com dificuldade de transar, que estão transando cada
Começa,
vez menos, meu,
né?
Volta,
Começa.
Força,
é.
Força. Vai ser um pouquinho artificial no começo e tal, mas força,
vai. Mas depois vai ser gostoso.
Porque se depois vocês vão sentir prazer, vocês vão querer ter mais, né?
Que legal isso, esse conselho. A minha avó e meu avô, eles transavam toda terça-feira, tipo, era o dia, e aí a gente tava lá na casa dela, ela tipo, gente, é terça, tchau, valeu aí, então, adeus, e ela ia tocando a gente de dentro de casa. E assim, quando eu era pequena, eu não sacava. Depois que eu fiquei, né, adulta e tal, eu falava, caralho, eles transam toda terça. E eu pensava, que merda, ter que ter um dia da semana pra transar. Hoje que eu tô casada há 13 anos, eu falo, olha que legal isso.
Exato, porque você mantém, né, você obriga, né,
você,
bora lá.
Tipo, tá cansado, mas hoje é terça. Tipo, você tem um date, né? Você vai,
é legal
você vai namorar.
Porque às vezes você fica esperando por isso também, né? Você fica naquela ansiedade,
legal.
É gostoso isso.
É gostoso, eu acho que é um puta truque.
É engraçado, eu era mulher que tava, eu e meu irmão na praia, assim, putz, tinha 10 anos, se muito, assim. E toda vez depois da praia a gente almoçava com os meus pais, aí a gente descia pra brincar, meus pais iam pro quarto. E a gente não sabia o que tava rolando.
Por que eles estão fechados?
Hoje a gente sabe, né?
É.
Pô, mas né, por mais que seja estranho pensar nos pais, mas é legal também pensar, pô, que tesão, eles tinham uma vida sexual super legal e tal, né?
Não, então... demais. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se acontece com muitas mulheres. Quando você transa muito, ou eu não sei se é porque meu marido tem um peru um pouco mais comprido, sangra.
Então, você pode machucar, assim, algumas mulheres têm uma coisa que a gente chama de ectopia. Muitos médicos falam que é ferida, né, no colo do útero. A imensa maioria das feridas não são feridas, tá? São, é que o epitélio que reveste o canal do colo do útero, ele é um pouquinho aberto.
Tá.
Isso não tem nenhum problema. A não ser nesses casos, às vezes quando você fica encostando lá, o pênis fica batendo lá, pode sangrar.
Que eu acho que é isso que eu gosto.
E aí,
esse encostar.
Exato. Então pode acontecer de sangrar.
Então vai sangrar sempre, tipo, normal, né?
Então, assim,
e tudo bem?
Passa na consulta, vê, tá tudo ok,
não,
papo
sempre
nem com
tá tudo,
então beleza, sem problema
sempre
nenhum.
Sempre indo ao médico.
Então, se for só por isso, não tem nenhum problema.
Ah, tô livre para dar. Que maravilha, gostei disso. Eu vou continuar, então, sangrando um pouquinho e, tipo, disfarçando que eu sangrei ali.
Não tem excesso,
né?
Não tem excesso.
Gostei. Você tinha falado do tamanho do canal, eu lembrei de uma amiga que ela ficou com uma nóia. Eu falei, gente, depara com isso. Ai, falei o nome dela, não pode. Ela falou, ai, eu acho que eu tô tipo parafuso que tá solto, sabe? Porca e parafuso que tá solto.
Ah, tá meio frouxo.
Ela se achava frouxa. Eu falei, para, que tá doida. E eu não sei se é porque ela não fazia pompoarismo ou se existe isso de ter mulheres mais largas mesmo.
Então... podem ter mulheres mais largas, principalmente se tiveram filhos por parto
normal.
Não, ela
não teve filhos.
Caso contrário, é muito raro. Tá?
Existe,
muito,
mas
muito
existe?
Raro. Assim, pode. Da mesma maneira que você tem mais flacidez, você pode ter um pouco mais de flacidez lá.
Ah.
Tá? Mas hoje, assim, é muito legal a gente utilizar não só o pompoarismo, mas a fisioterapia pélvica. Então, assim, tem fisioterapeuta especialista nisso.
Pra
também,
ficar, tipo...
pra te ajudar a conhecer e saber contrair a musculatura da pelve.
Uh-huh.
É tipo uma musculação da pelve. E aí você faz a musculação da pelve e faz a musculação da vagina.
Tô
né?
fazendo agora, gente. Ninguém tá nem vendo. Eu tô aqui, aperta, solta.
Tá vendo? E aí, com isso, você consegue melhorar o trofismo. E você vai conseguir ter mais prazer e o seu parceiro também vai ter mais prazer.
Então, eu não sabia disso. Quando eu tinha uns 13 anos, eu menstruei e tal, me levaram no médico e a médica falou, faz isso de apertar e soltar a perereca, porque quando você tiver filho não vai doer tanto. E eu sempre tive nóia de dor, tipo, ter pavor de dor. E aí, fiz a vida inteira, eu acho que eu sou a Graciane Barbosa. Por Deus, tô falando sério, porque eu sempre, tipo, tô no trânsito, numa reunião chata, fico lá, pá, 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 na reunião. E aí eu acho que funciona
dá
isso.
Dá pra quebrar manós aí?
Ah, opa, deve dar pra fazer, tipo, várias coisas. É meu truque, isso aí é meu truque. Agora, eu tava pensando, é errado a gente usar comida nas partes. Você é médico, você deve, né, não pode. Mas eu, né, não pode.
O adequado é que não use, né?
Mas você já fez o truque do Rolls Preto?
Das duas maneiras, tanto eu chupando o Rolls Preto, quanto ela chupando
o
Rolls Preto.
Ah, então você fez, não pode, mas você fez.
Então, mas o Rolls Preto foi na minha boca e na boca dela.
E não aí, na perereca, mas é assim, é, na sua boca, exato. Mas você fazendo sexo oral, exato, na pessoa. Então, mas não é maravilhoso?
Pô, ela adorou e eu também
então,
gostei quando ela fez
é
em mim.
Legal. E não pode isso?
Então, mas tem balinhas específicas em sex shop também que vende
pra
isso, né?
Mas
o house
tá
é mais prático.
É, sei lá. Mas não pode nunca não, nada. Nenhum leite condensado no peru, nada.
Depois você
uma Nutella, tipo...
Passa uma aguinha, depois tá tranquilo.
Pode. Liberou. Vou rolar Nutella hoje, tipo... Peru na Nutella.
Depois você
prato
fala como
principal.
Foi.
É, exatamente. Te conto. Pode deixar que eu te conto. Não vou te mandar foto.
Beleza. Eu não quero ver o peru na Nutella.
Pode ser um pouco estranho. É, que coisas devem ser evitadas já que comida se liberou?
Não, na verdade, assim, é liberado tudo. Desde
mentira.
Desde que o casal esteja em consentimento.
Ah, não. Sim, isso sempre. Né? Gente, não é não, hein?
Exato.
Mas
assim...
Mas não pode, por exemplo, do fiofó pra perereca.
Não, isso daí não.
Então, o que mais que não pode?
Na verdade, assim, a única coisa que...
Fiofó pra perereca tem que lavar, gente, ou trocar camisinha, né?
A única coisa que a gente contraindica realmente é isso, porque por higiene, pra você trazer a infecção, né? É, você pode trazer tanto infecção vaginal quanto na uretra, né?
Uhum.
Mas, fora isso, não tem grandes contraindicações, né? Então, assim, a mulher... tá gestante, aí sim a gente pode ter algumas contraindicações, dependendo de como tá indo a gestação, eu posso liberar ou não a atividade sexual,
tá,
né, com medo de um trabalho de parto,
sim,
enfim.
Sim.
É, mas fora isso, o sexo, inclusive na gestação, é mega liberado, né, se tá indo tudo bem com a gestação,
legal,
até o final.
Grávidas transem, até porque eu acho que fica mais excitada, não fica?
Fica, normalmente os homens têm um pouquinho assim, putz, será que eu vou encostar no bebê e tal? Direto dessas
Fio,
perguntas.
A não ser que você seja, o negão da piroca não vai rolar, né?
Exato. E, inclusive, assim, quando uma mulher tá já com 9 meses, a gente até recomenda, porque isso
ajuda,
dá pra desencadear o trabalho de parto,
legal,
né? Então, é legal. Que você vai causar algumas contrações e isso pode desencadear o trabalho de parto. Mas não tem grandes... Putz, não faça isso. Eu acho que a única coisa realmente proibida mesmo é, meu, não vai, né? Faz o anal, depois o vaginal, isso não. Mas...
Tá. Eu tenho uma última pergunta pra você. Eu tenho um amigo que foi transar com uma mulher e ele tava tipo, uou, ela é gostosa pra caralho. Ele tava tipo babando e tal. Na hora que ela abriu o primeiro botão da calça, veio tipo uma nuvem verde. E ele ficou um pouco desesperado. Foram tomar banho, continuou aquele cheiro horrível, horrível. E, enfim, ele conseguiu performar, mas a trancos e barrancos. Eu acho que era a tricomona, que é a bactéria mais peixe podre.
Pelo que você tá descrevendo, sim.
Tem algo pior do que tricomona? E o que uma mulher com tricomona deve fazer? Gente, se você tá bacalhau, olha a dica.
Então, tricomonas e gardnerella podem dar esse tipo
gardnerella,
de...
Gardnerella? Essa eu não conheço.
Né? Então,
não quero conhecer, obrigada.
A gente chama os dois como vaginose bacteriana, né? Os dois podem dar esse cheiro de peixe podre. E assim, é uma coisa que tirou a calça, o ambiente inteiro fica.
É
foda. Então, isso é muito importante você ficar de olho, né? Assim, você sempre tá passando ginecologista, começou com algum corrimento, com algum odor estranho, passa. Melhor que passe e não seja nada do que
sim,
você deixar o negócio evoluir, né?
Mas pra evitar, é aquelas mesmas
higiene,
coisas. Higiene, deixar arejado,
e assim,
aquela
coisa. A gente fala muito que mulher pega isso de pinto sujo também, né?
Gente, esmegma, vamos lavar esse peru, pelo amor de Deus, lavem
exato,
o peru.
Tem uns caras aí que vai com 10 milhões de mulheres também, não tem uma higiene adequada.
Ai,
né?
Credo.
Então é uma coisa importante. É importante também você puxar o prepúcio, limpar direitinho, né? Porque às vezes o cara não faz isso e fica acumulado lá dentro, fica uma nojeira, né?
Tá vendo por que transar com um bom moço não tem problema, é melhor? Gente, tô falando, transar com um bom moço é o canal. Inclusive, né, agora eu vou passar ali com ele pra ver se também é um bom moço. Mentira que a gente casado não pode fazer essas coisas, gente, é muito sério. Obrigada, querido. Obrigada demais.
Foi um prazer, foi um prazer.
O prazer foi todo meu. Espero que vocês tenham gostado. Gente, sigam a gente. Tá tudo lá no Spotify, Instagram. O Sexo Privê também tá nas redes sociais. E o YouTube. Sigam o YouTube do Sexo Privê. E se você quer saber mais coisas e olhar de perto a putaria toda, aí você tem que falar com a sua operadora e assinar o canal.
É isso aí, né?
Ó.